Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. É um programa semanal que hoje se volta para o outro lado do Atlântico, para o Brasil. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção, e vamos para o ar dia 1 de abril, precisamente quando faz 60 anos que um golpe militar derrubou o governo brasileiro, então presidido pelo presidente João Goulart, e instituiu uma ditadura que havia de durar 21 anos até 1985. São meus convidados o Renato Lessa, que é professor de filosofia na Universidade Católica do Rio de Janeiro e também professor visitante do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Olá, Renato.
Olá, Pedro. Como vai?
Bem, obrigado. Ainda bem que aceitou participar nesta conversa. Também está aqui em estúdio comigo a Manuela Gosta Soares, camarada da nossa secção internacional. Olá, Manela.
Olá.
A edição técnica deste episódio está a cargo do João Luís Amorim, a quem também agradeço.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
E eu começava por perguntar ao Renato, 60 anos depois e visto daí, do Brasil, como é que se vive, como é que se lida com a memória de uma ditadura que começou há 60 anos, durou mais de 20 e, portanto, que ainda tem entre os brasileiros, evidentemente, muita memória direta do que foram aqueles tempos.
Sim, obrigado, Pedro, pela questão. É curioso notar que neste ano de 2024 temos duas efemérides opostas, simétricas e opostas. Temos a efeméride dos 50 anos da Revolução dos Cravos, que é uma efeméride que alude à conquista portuguesa da democracia, e temos a triste efeméride dos 60 anos do golpe de 64, que abriu no Brasil a perspectiva de 21 anos de dominação autocrática e ditatorial. Então, uma curiosa coincidência a despeito da duração distinta dos dois eventos. A memória do golpe de 64 no Brasil, ela segue ainda viva, não apenas porque ainda há pessoas biograficamente ligadas ao evento. Eu mesmo tinha 10 anos de idade, mas em uma família extremamente politizada e muito atenta ao processo político de então. Então, para parte significativa dos brasileiros, a 64 é uma referência formadora das nossas identidades, das nossas atitudes políticas. O que não significa dizer que a memória do golpe, da ditadura, seja alguma coisa estendida à totalidade da população. Há muito desconhecimento. O Brasil tem um problema, em outros países também, mas o Brasil tem um problema de preservação da memória. O esquecimento ele é sempre alguma coisa que nos ameaça. E, sobretudo, há uma questão pendente, que é o fato de que, apesar de termos conquistado a democracia a partir de 1985, digamos assim, uma revisão correta e uma atualização da memória de 64 ainda não foi feita, sobretudo por parte das Forças Armadas, que desde então têm mantido uma atitude muito difícil de compreender, porque os atuais dirigentes das Forças Armadas brasileiras, biograficamente, não tiveram envolvidos com o que aconteceu em 64, com a quebra da democracia, com a deposição de João Goulart, com o início de um processo autoritário. Não obstante, a memória de 64, para o imaginário das Forças Armadas, ou parte delas, parte significativa, é uma memória marcada por uma sensação de heroísmo, uma sensação de que atenderam aos anseios do país e uma dificuldade muito grande de se demarcar dessa experiência que teve, inegavelmente, efeitos muito deletérios. Perda da liberdade, desaparecimento presos políticos, tortura, censura da imprensa, controle da universidade, tantas outras características comuns a ditaduras, né? Então, um dos problemas que se põe, isso se apresenta no momento corrente, é a dificuldade de lidar com esse passado do ponto de vista de instituições como as Forças Armadas que tiveram presentes na deflagração do golpe. Não sei se fica clara essa
claro.
Linha.
Claro. Renato, deixe-me fazer aqui, então, introduzir aqui uma questão que tem que ver precisamente com isto, com a memória do golpe, como se vive hoje, e com a instituição militar no Brasil. Nós temos realmente a memória dessa ditadura, números que estão, que são números terríveis, que estão apurados e que, em alguns casos, sabemos que a realidade será maior do que os números confirmados, a confirmação de mais de 400 assassinados, de mais de 20 mil torturados e de largos milhares de desaparecidos, que todas as organizações de defesa dos direitos humanos dizem que é um balanço mínimo e que a realidade será bastante mais tenebrosa. Foi, de alguma forma, num passado muito recente no Brasil, desvalorizada, sobretudo, se corrija-me se eu estiver errado, durante a presidência de Jair Bolsonaro. Alguém que, antes de ser chefe de Estado, já enaltecia os ditadores. Eu lembro-me sempre de quando a presidente Dilma Rousseff foi deposta pelo Parlamento, ele, Bolsonaro, dizer que dedicava o seu voto a favor do impeachment à memória do general Ustra, que era apenas um dos torcionários mais criminosos do governo ditatorial brasileiro. O próprio facto de termos passado por presidentes, o Brasil ter tido uma sucessão de presidentes, Dilma Rousseff, ela própria presa política e torturada pela ditadura, Jair Bolsonaro, um defensor acérrimo da mesma ditadura e que fez várias vezes apelo à instituição militar, inclusive para torpedear o processo democrático quando perdeu as eleições. E finalmente o regresso de Lula da Silva, que já tinha estado há 20 anos no poder e que também ele foi um preso político, mostram como não só na memória, como na própria política e governação brasileira, os ecos da ditadura ainda se mantêm.
Sim, não. Pedro tem imensa razão, e eu gostava de acrescentar esse quadro, essa síntese que fez, muito, muito, muito acurada, o fato de que, a partir de 1985, quando nós reingressamos num período mais aberto, mais democrático, sobretudo depois da Constituição de 1988, criou-se a sensação de um consenso político e ético contrário à ditadura. É importante lembrar as palavras do grande Ulisses Guimarães, que foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que produziu a Constituição de 88, que no momento da promulgação da Constituição declarou termos nojo e ódio à ditadura. Então, nesse sentido, o que nós chamávamos de Nova República, a partir do final dos anos 80, surgiu com a marca de uma aversão ao passado autoritário. Isso é muito forte. Isso marcou a presidência de todos os presidentes que foram eleitos a partir da reintrodução da eleição direta em 89, mesmo o Fernando Collor, que foi um candidato eleito pela direita, mas isso inclui também esse personagem, mas Fernando Henrique Cardoso, antes Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, os dois mandatos de Lula, o mandato e meio da presidenta Dilma Rousseff. Isso criou um ambiente de oposição, de aversão ao legado autoritário. Com Jair Bolsonaro, pela primeira vez, depois de 64 depois de 85, com a retomada da democracia, um presidente da República, e já antes de sê-lo, um candidato à presidência da República, de maneira explícita, aberta, evocou a ditadura como uma memória positiva, né? Defendendo torturadores, torcionários, né? Indicando heróis que teriam, pela participação na tortura, se distinguido nesse processo. Então, o governo Bolsonaro marcou uma mutação e acentuou no Brasil, a meu juízo, uma divisão que antes estava atenuada, que mesmo políticos não de esquerda, Pedro, de centro, centro-direita, até alguns conservadores, que tinham críticas fortes aos governos, sobretudo do PT, quando se tratava da defesa das liberdades e da crítica à ditadura, havia um consenso.
Claro, nós assistimos a uma alternância entre governos,
exatamente,
de governos, tivemos governos do tivemos Fernando Henrique, tínhamos tido antes Collor e Itamar, tivemos Lula, portanto, numa norma, e as maiorias no Parlamento também iam mudando, como iam os governadores, isso, ou os prefeitos das principais cidades, num funcionamento democrático adversarial, isso, mas havia o consenso do regime democrático, não é?
Exatamente, o pano de fundo disso tudo era um consenso com relação à democracia e, automaticamente, uma repulsa, tá, à ditadura. Como Jair Bolsonaro, a direita, parte da direita brasileira, assume de maneira ativa, de maneira explícita, o seu apreço pela experiência da ditadura, né? Então, repõe no horizonte brasileiro a ditadura como uma referência positiva na trajetória histórica brasileira. Enfim, esse é um dos efeitos da destruição imposta pelo governo Bolsonaro ao país, em várias dimensões, e entre elas essa dimensão da memória, um certo revolvimento de uma memória degenerada, né, que se apresenta como uma outra versão, é como se houvesse duas posições, duas versões, uma oposta à outra, né? Isso se dilui num certo relativismo, né? As claro, versões são equivalentes, as versões são válidas.
Em que os factos perdem peso face às reinterpretações ou ao revisionismo.
Exatamente, os factos perdem peso.
Eu ia fazer uma pergunta à Manuela, mas antes de a fazer, a Manuela estava-me aqui a pedir a palavra para acrescentar algo ao que o Renato estava a dizer.
Eu acho que é importante, esta explicação do Renato foi... contextualiza muito bem o que se passou desde que a democracia foi retomada no Brasil, mas também é importante nós recordarmos um pouco em quais são as condições em que ocorre o golpe. O presidente João Goulart é o primeiro presidente a tomar posse na cidade de Brasília, que tinha sido oficialmente inaugurada pelo presidente anterior, que é o Juscelino Kubitschek, pouco tempo antes. Aliás, o Kubitschek tem um detalhe importante na sua biografia, porque é um presidente, foi presidente do Brasil, e a sua mãe era de etnia cigana. Por isso, isto é um detalhe importante em termos da multiculturalidade e de debates que hoje ainda são atuais. O João Goulart é um presidente muito conotado com a esquerda, estamos no princípio dos anos 60, ele toma posse em 61, em que há um papão do comunismo, é Cuba ali perto, é o papão da União Soviética, é o papão do comunismo, e quando João Goulart tenta fazer uma série de reformas estruturais na sociedade brasileira, nomeadamente a reforma agrária, e faz, a meio de março de 64, um comício, que é um comício de apoio às reformas, e a partir de, eu penso que o Renato conhecerá esta história muito melhor que qualquer de nós, mas a partir daí começa a haver, de facto, uma grande agitação e que culminam com o golpe que formalmente se coloca no dia 1 de abril. Mas o golpe, de facto, começa antes e começa... com um amotinamento de tropas, por exemplo, revisitando a imprensa portuguesa da época, no dia 27 de março, já é a primeira página do Diário de Lisboa que o João Goulart, que era descendente de açorianos, ele é descendente da colónia açoriana que se fixa no Rio Grande do Sul.
Goulart é um apelido muito açoriano.
É muito. Aliás, ele era conhecido, vamos lá ver, a gente fala agora de João Goulart, mas Jango. O João Goulart é conhecido por Jango no Brasil, como está a dizer o Pedro. Era um daqueles políticos gaúchos, normalmente do Rio Grande do Sul, que na altura tem um grande peso na política brasileira, tal como o Estado de Minas. E quando Goulart, no dia 27, já está na primeira página do Diário de Lisboa, que manda prender os marinheiros barricados no Sindicato do Rio, isto é uma sucessão. Durante 7 ou 8 dias, o Diário de Lisboa chama sempre este tema à primeira página, com grande destaque, menos num dia em que é o dia 28 de março, que há um terremoto enorme no Alasca, Anchorage é praticamente destruída, tem grandes danos a cidade, e aí eles puxam pela catástrofe no Alasca. Mas o golpe tem uma enorme repercussão internacional, porque também é preciso a gente lembrar-se deste contexto da Guerra Fria. E tem muito a ver com as medidas progressistas que ele tenta fazer, de criar uma maior equalização da sociedade brasileira, e também com a cena política internacional, que é aquele contexto da Guerra Fria. E porque nós, nos anos 60 e 70, temos aqui um conjunto de ditaduras militares na América do Sul. Então, na Argentina, na Bolívia, no Chile, já mais tarde, já nos anos 70, mas há aqui um conjunto de ditaduras militares. É preciso ver este cenário todo.
O quadro que a Manela fez é perfeito, é bastante informativo. Eu só gostaria de acrescentar um ponto que me parece crucial. O que aconteceu exatamente em 64? O que se interrompeu? Na verdade, não foi interrompido apenas o governo João Goulart, não foi uma coisa que tenha incidência na conjuntura. O que foi interrompido foi uma acumulação histórica que começou no Brasil em 1945, quando nós, quando nós superamos uma ditadura, a ditadura de Getúlio Vargas, que durou de 37 até 45.
Outro descendente açorianos.
Somos muitos descendentes açorianos, inclusive o locutor que aqui vos fala. Né? Mas enfim, isso é importante porque, nos livros de história nós aprendemos que a República foi proclamada no Brasil em 1889, um golpe militar que depois o imperador Dom Pedro II, né? Parente do vosso rei na altura. Né? Mas, de fato, a República Democrática no Brasil, o primeiro experimento de República Democrática no Brasil foi feito a partir de 1946, né? com o fim do Estado Novo e com o próprio Getúlio Vargas aderindo a essa nova configuração. Isso é uma das características curiosas do processo brasileiro. Mas, sem entrar em pormenores, o fato é que de 46 a 64 nós vínhamos construindo um sistema político democrático, aberto, inclusivo, e com grande crescimento da participação eleitoral. O eleitorado brasileiro, que ficou contido durante 15 anos de ditadura, de governo forte, de 30 até 45, mas sobretudo 37 a 45, ele explode de tamanho e as massas urbanas, os trabalhadores, a liberdade de organização sindical, a liberdade de organização dos camponeses, que pela primeira vez acontece no Brasil, isso evidentemente aflora na cena pública e na representação política. O Brasil estava construído um cenário de política democrática competitiva, como as democracias modernas e contemporâneas, algumas delas conseguiram construir. E o que nós tínhamos a partir de 60, e já a partir de 55, com Juscelino Kubitschek, foi uma coalizão entre o centro modernizador, representado por Juscelino, e o centro-esquerda, na verdade, uma espécie de versão da social-democracia no terreno brasileiro, representada pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Getúlio Vargas era o grande patrono na origem e João Goulart era o grande operador, que inclusive foi ministro do trabalho de Getúlio Vargas em 52 a 54, vice-presidente de Juscelino Kubitschek, eleito em 55, e posteriormente se candidata a vice-presidente em 60, junto com outro com candidato a presidente, o general o Marechal Lott. Ele não é eleito, mas o João Goulart é eleito vice-presidente em função de uma peculiaridade do sistema eleitoral brasileiro na altura, em que presidente e vice-presidente concorriam separadamente. Mas isso não importa. O que importa, Manela e Pedro, é que nós vínhamos acumulando um processo de abertura política democrática, consolidação das instituições e produção de políticas sociais inclusivas, né? Aumento expressivo do salário mínimo, abertura do processo decisório a representantes dos setores do mundo do trabalho. Então, nós estávamos construindo um país plural e uma democracia liberal, democrática, com uma dimensão social importante. É isso que foi interrompido, né? essa memória, essa história democrática. Com a ditadura, nós tivemos uma repaginação completa da vida brasileira. Tivemos anos de modernização social e econômica muito acelerados, sem liberdade política, sem liberdade de organização, ou seja, uma despolitização completa da sociedade, a despeito do fato da sociedade estar mudando rapidamente. Diferente do quadro português, em que a ditadura salazarista, em grande medida, teve efeitos de congelamento sobre a dinâmica da sociedade. ou mesmo a Argentina, que foi pior ainda, que destruiu a estrutura econômica da sociedade a partir de um delírio de transformar a Argentina num país rural, né? A ditadura argentina deixou sequelas gravíssimas na estrutura econômica da sociedade. O Brasil teve uma ditadura diferente, ela foi modernizadora em termos tecnológicos e econômicos, urbanização, essas coisas todas, e terrível do ponto de vista das liberdades políticas. Isso criou uma sociedade desequilibrada, né? Em grande medida, a história do eleitorado brasileiro ela foi marcada pela... ela foi marcada por essa experiência de termos vivido uma ditadura de 20 anos na qual não houve espaço para experiência política, para socialização política. A despeito do fato dessa ditadura ter continuado a emitir os títulos de eleitor. Esse é outro grande paradoxo brasileiro, né? Se vocês verificarem a evolução do eleitorado brasileiro, ele continua crescendo aceleradamente durante o período da ditadura. Aí nós perguntamos, mas qual a função desse eleitorado? Na medida em que os principais postos de decisão não estavam abertos a eleições e a competição política. Então, esse eu acho que é um legado terrível da ditadura de 64, do qual nós não livramos ainda, não nos livramos ainda, que é, na verdade, uma espécie de cultura de despolitização, de desconfiança da política, de afastamento da política, que vem com a ditadura.
É essa bandeira do Jair Bolsonaro.
Pois é, e que os anos de democracia ainda não conseguiram repor, Manela. Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Afinal de contas, nós estamos em 2024, a ditadura acabou há 60 anos, e nós não podemos seguir no mantra de que os nossos males presentes decorrem da ditadura. Eu acho que com a ditadura houve uma mudança de trajetória no Brasil. Eu acho que esse foi o grande evento traumático na história brasileira, foi a ditadura. Ela foi um erro, ela não era para acontecer, o país não estava condenado a cair na mão, aspas, dos comunistas. Para vocês terem uma ideia, as eleições de 65, que acabaram não ocorrendo, que a ditadura as suspendeu, as eleições de 65 iam ser disputadas por Juscelino Kubitschek, pelo centro, como um homem de centro, que ele sempre foi, até um pouco, um homem de centro e pessoalmente muito conservador, ele dava-se muito bem com Salazar, por exemplo, era profundamente católico, mas era um homem aberto, um homem inteligente, um homem de boas maneiras, um homem educado, né? A comparação dele com Bolsonaro é absolutamente atroz, se formos fazer. Um dos candidatos para 65, portanto, era o Juscelino e o outro era o Carlos Lacerda, que era o candidato da direita brasileira. Era um democrata, enfim, tentou golpes de Estado, mas tinha uma extração democrática. Então, não havia risco eleitoral de uma candidatura à esquerda.
Sim, mas esse papão faz parte do cenário internacional da Guerra Fria, esse papão do comunismo.
Sim, mas mas eu acho que o próprio golpe, Manuel, ele não foi uma coisa homogênea, houve o golpe original e houve golpes sucessivos dentro do golpe. Quer dizer, a parte dos militares que deram o golpe de 64, entre eles Castelo Branco, que foi o primeiro presidente, auto-instituído, né? Ditador presidente, ele estava convencido de que era uma intervenção para limpar o ambiente político dos subversivos e dos corruptos, para usar a expressão da época, e repor o calendário político eleitoral normal. Inclusive, ele era um lacerdista, certo? Ele era um homem profundamente ligado a Carlos Lacerda.
Renato, só um parênteses. Eu acho que essa expressão de limpar a sociedade dos alegados corruptos e de, é uma das expressões mais perigosas que pode, de facto, gerar um caminho para... Sim. Porque o Bolsonaro volta a falar nisso, fala-se nisso em muitos contextos internacionais, sobretudo a extrema-direita usa esta expressão, que é uma limpeza, quando, de facto, não há garantias nenhumas que eles sejam menos corruptos, que defendam medidas mais justas, não há garantias nenhumas. Antes, pelo contrário, a prática prova o contrário.
Exatamente. A Manuela tem razão completa nisso. O Bolsonaro usou a farta, a expressão limpeza, e as sujeiras que ele deixou no país estão a cada dia sendo reveladas, né, como todos nós sabemos. Mas só para completar aquele meu argumento, Manuela, que, na verdade, parte dos que fizeram o golpe de 64 tinha uma perspectiva de limpeza imediata. e para repor as eleições. Só que eles foram ultrapassados por elementos cada vez mais radicais dentro do próprio golpe, que afastaram completamente a ideia de um retorno aos quadros constitucionais habituais. E Castelo Branco foi sucedido por outro ditador.
Costa e Silva.
Da Costa e Silva, bem à direita. Né? Costa e Silva foi sucedido por uma junta militar, mais à direita ainda, em 69, um momento terrível em que o regime realmente teve a ponto de quebrar. E logo depois foram sucedidos por um outro ditador mais à direita ainda, Garrastazu Azul Médici, que foi responsável pelo período mais duro da repressão. E a partir daí houve um processo de uma certa atenuação, uma rotinização do regime com Geisel e com a ideia estratégica de que a longo prazo aquilo tinha que ter uma certa organização e um retorno a algum tipo de quadro constitucional. Abertura, né? Chamada abertura. Geisel começa, há uma eleição em 74 em que a oposição vence. Enfim, isso muda um pouco a correlação de forças, sucedido pelo outro ditador Figueiredo, o último ditador, já num clima em que havia ditadura, mas havia sinais já de que a política brasileira havia mudado, inclusive com volta do pluripartidarismo, uma anistia meio confusa, porque anistiava uns e acobertava outros. De qualquer maneira, a ditadura foi se desfazendo. E ela se desfez, no final, através de um ritual que ela mesma inventou, que era o da eleição do presidente da República por um colégio eleitoral e não por votação direta. Quer dizer, a oposição foi capaz, a partir de 1984, 85, se organizar dentro dos quadros do próprio regime autoritário e venceu uma eleição indireta com Tancredo Neves. Então, o nosso caso é um caso singular.
Que não chega a tomar posse.
É uma ditadura que cujo final foi encenado pelas regras que a própria ditadura criou para se perpetuar. É uma coisa curiosa, né? Bom, saímos da ditadura, sim. E o preço que pagamos é que as contas com a ditadura não foram feitas. Entende? É como se houvesse uma saída suave, Manela. Coisa que Portugal não teve, coisa que...
Uma espécie de pacto tácito que permitiu uma transição. Eu gostava de ir aí pegar nessa hipótese, nessa ideia, para explorar um pouco aqui os paralelos e os pontos de contacto com Portugal. O Renato começou por sublinhar que os 60 anos do golpe militar brasileiro acontecem no mesmo ano dos 50 anos do 25 de Abril em Portugal, e eu gostava também de explorar de que forma o 25 de Abril e a democratização de Portugal tiveram um impacto e contribuíram para a democratização do Brasil. Também numa altura em que nos dois países há tendências revisionistas de branqueamento da imagem da ditadura, porque também aqui, com uma direita radical crescente, se tenta minimizar a ditadura do Estado Novo. Bom, a verdade, as ditaduras militares sul-americanas, latino-americanas, de que a Manuela falava há pouco, foram um pouco a refrega, o retrocesso de uma segunda vaga de democratização que os historiadores situam no pós-Segunda Guerra Mundial. Com o 25 de Abril, abre-se a tal terceira vaga de democratização que chega à Espanha à Espanha pós-franquista no ano seguinte, à Grécia dos coronéis, ao Brasil, à Argentina, ao Chile nos anos que seguiram e que depois, no final do século XX, ainda tem a democratização da Europa de Leste a seguir à queda do Muro de Berlim, que é outra história diferente. O que eu pergunto
a quarta onda.
De que forma é que a transição, a Revolução Portuguesa, que foi uma revolução por ruptura forçada do antigo regime, causada pelos militares portugueses, e que à qual se seguiram dois anos muito complicados e com risco permanente de guerra civil, de que forma é que esse processo democratizador de Portugal de alguma forma influenciou, quer por incentivo, mas também quer por exemplo do que havia a evitar, de que forma é que influenciou a transição democrática brasileira, sendo muito claro que, por exemplo, com a espanhola essa ligação e essa influência é evidente. No caso da brasileira, como há um distanciamento temporal maior, já é meio dos anos 80, eu gostava de saber, na vossa opinião, se isso também teve um impacto. Manuela?
O primeiro sinal que nos vem do Brasil que é um sinal público, que vem através de uma canção do Chico Buarque, que faz logo uma que é, Portugal é como que uma musa inspiradora. E essa canção foi uma das canções bandeiras do nosso processo revolucionário, tal como a outra do Mustaqui. E é uma
canção
bandeira.
Aliás, o Mustaqui e o Chico têm uma letra com a mesma melodia com letras, uma canção com a mesma melodia e com letras, uma francesa do Mustaqui e uma portuguesa do Chico Buarque, que é o Fado Tropical, também, que em francês é Portugal. E o Chico tem também, obviamente, depois a canção O Tanto Mar, que é uma canção em que o Brasil deseja ter o mesmo velho cravo que floresceu em Portugal.
E por isso, acabou, a Revolução Portuguesa de facto desperta em 1964 uma curiosidade internacional. Havia um turismo da Revolução. Da mesma forma como hoje há outros tipos de turismo, Portugal foi um sítio para onde vieram estrangeiros de todo o mundo, inclusivamente brasileiros, que vieram refugiados, como vieram de outros países da América Latina, mas foi onde as pessoas vinham ver o que se estava a passar. Veio Sartre, vieram N intelectuais de toda a parte. Mas a Revolução Portuguesa acontece, este golpe militar acontece muito determinado pela guerra colonial. Este país tinha uma guerra que estava perdida em termos militares, em várias frentes, e que estava a ter grandes custos para o país do ponto de vista humanos, sociais, que eram transversais a toda a sociedade, porque estavam a morrer muitos jovens, havia muitos mutilados, e por isso, para além da questão que eram os direitos dos povos das ex-colónias à independência, havia, de facto, essa guerra pesava na sociedade portuguesa. O Brasil, logo a seguir ao 25 de Abril, tem um papel que é muito curioso, porque é assim, é para lá que segue o então chefe de governo Marcelo Caetano, como é para lá que segue o presidente da ditadura, Américo Tomás, que seguem com a família. É para o Brasil que vão alguns grandes empresários e outras pessoas. É para ali, digamos, que boa parte das pessoas que saem do país saem quase todas para o Brasil, mesmo que algumas tenham passado primeiro por Espanha.
Marcelo Caetano nunca mais lá saiu.
Não quis sair, aliás, está enterrado. Está enterrado.
Por vontade sua.
Exatamente, no cemitério de São João Batista. Não quis sair. Mas eu aliás, acho que o Marcelo acaba por se integrar bem no Brasil daquela época. E arranja emprego. É uma das coisas que faz toda a diferença do Américo Tomás, que é mais ou menos sempre... vive sempre com a ajuda da comunidade portuguesa, e o Marcelo era um professor na área do direito com provas dadas, e por isso vai dar aulas para isso tudo. Agora, há uma coisa interessante, esta gente segue toda para lá, mas o Brasil acaba, reconhece com alguma rapidez em termos diplomáticos, o novo poder em Portugal, o que prova que há aqui como dois tabuleiros. Há aquilo que é a política institucional do Estado brasileiro, e depois as pessoas ficam lá. Agora, eu penso que, aliás, há aqui uma grande reunião em 79 do partido do Leonel Brizola, e por isso Portugal também acaba por ser um sítio que ainda hoje é muito estudado pela ciência política brasileira e é visto como talvez um laboratório de ensaio, mas não é só para o Brasil. Eu acho que a Revolução Portuguesa é uma daquelas revoluções pilotos para outros países.
Nisso seguramente foi, aliás, também por ser vista, precisamente como dizíamos, como o arranque dessa terceira vaga. E como é que é, do seu lado, Renato, do lado do Brasil, como é que se olha para Portugal, para a democracia portuguesa, para os 50 anos do 25 de Abril e esse velho cravo da festa que já murcharam, como canta o Chico?
Olha, eu acompanho a vida portuguesa há muito tempo, e tinha 20 anos de idade quando houve a Revolução dos Cravos, e já antes já tínhamos muita atenção a Portugal, pelo lado da música, pelo lado, enfim, dos parentes, né? Do outro lado do oceano, enfim, Portugal sempre teve no nosso horizonte, e de 74 para cá, muito mais ainda. Foi, na verdade, para nós uma lufada de liberdade, nós que vimos uma derrota horrível em setembro de 73 com a queda de Allende, e, enfim, com o golpe no Chile, né? Que foi o golpe mais terrível ocorrido na América do Sul. Então, a Revolução dos Cravos para nós foi o reacender da utopia, né? Possibilidade da democracia, da experimentação, da liberdade. Muitos amigos meus foram para Portugal na altura, eu tive para ir, acabei me arrependo de não ter ido. Não sei se teria sido bom para os portugueses se eu tivesse ido nessa altura, mas acompanhava muito de perto. E o que nos relatavam era a experiência da liberdade, né? Não da liberdade só como sentimento pessoal de não ter uma ditadura por trás de si, mas a liberdade do fazer, do ir para a rua, do fazer, do se organizar, do discutir intensamente. Isso foi uma experiência formadora para muitos brasileiros, né? E Abril foi para nós uma reserva utópica durante esse tempo todo. E a minha opinião, a minha impressão é de que a Revolução dos Cravos foi a mais bem-sucedida revolução do século XX, eu acho, tá? Porque ela passado todo o período do PREC, enfim, em que os horizontes utópicos se dilataram de uma maneira quase que infinita, né?
Os amanhãs que cantavam.
Exatamente, PREC, aquela coisa toda, simbiose, povo, MFA, enfim, tudo isso. Portugal criou uma democracia parlamentar, a despeito das suas crises, das suas confusões e das suas incertezas, e algumas delas comuns a democracias efetivas, e que não teria sido possível sem o exagero utópico, digamos assim, dos anos iniciais, de 74, 75, enfim. Eu acho que, olhando o processo em 60 anos, né, apesar de todos os problemas e preocupações, sobretudo as recentes, o aparecimento de uma extrema-direita eleitoralmente competitiva, isso tudo acende preocupações muito grandes na nossa observação de Portugal, é a experiência, olhar para essa história com orgulho, com grande orgulho, mas a ideia de que uma revolução que consolidou, pelo menos criou caminhos para uma experiência democrática que deve ser defendida, né? E eu acho que Portugal foi muito importante também para parte da esquerda brasileira, que vivia no exílio, em outros países da Europa e chilena,
alguns chilenos no exílio.
Não, os chilenos, gente no México, gente na Suécia, muita gente na França. E Portugal acabou por ser um lugar de encontro de vários exilados, sob a égide de uma perspectiva de socialismo democrático. Isso foi uma mutação ideológica e cognitiva importante na esquerda brasileira. Né? Uma esquerda que tinha um passado de luta armada contra o regime militar, né? Alinhada a Cuba, alinhada à China, alinhada, enfim, ao chamado socialismo real. Portugal foi fundamental para a conversão de parte dessa esquerda à ideia de um socialismo democrático nos quadros das democracias constitucionais. E aí, nesse sentido, Mandela tem razão em citar o Brizola. Brizola também, por injunções do exílio, acabou por ser acolhido por Mário Soares, em Portugal, e federou, como dizem os franceses, conseguiu federar uma pleia de egressos da luta armada em torno de si, um projeto de um partido socialista, como o Partido Socialista Português, como a social-democracia alemã. Willy Brandt também gostava muito do Brizola, Olaf Palme naquela altura também. Isso criou também para a gente esperança aqui no Brasil, a perspectiva de uma esquerda democrática, né, que incorporava dentro do seu programa valores do liberalismo, valores da democracia, e, portanto, quebrava aquela polaridade entre capitalismo e comunismo soviético, né? Isso foi muito importante para a renovação da imaginação de esquerda no Brasil, né? Então, devemos isso bastante à experiência portuguesa. E só mais um comentário sobre o paradoxo, né? Quer dizer, a ditadura brasileira, o Geisel na altura, não sei se já era o Geisel.
Já era o Geisel.
A ditadura brasileira, ela reconhece o regime e reconhece as independências africanas, antes de vários países.
Sim, dos primeiros países.
Exatamente, o Brasil, portanto, apesar da ditadura, sempre teve a perspectiva da aproximação dos Estados.
Mas eu aí tenho outra perspectiva, quer dizer, o Brasil, de alguma forma, ou ter sido também uma colónia portuguesa, por isso tem a perspectiva do país que está em linha com as outras ex-colónias que se tornam independentes.
Sim, mas acontece que o Brasil reconhece a independência dos países africanos a partir do momento que Portugal retoma a democracia e inicia o processo de descolonização. O Brasil não reconheceu as independências dos países africanos antes da queda do salazarismo, certo? Quer dizer, num certo sentido, como é que eu posso dizer? Ele agiu no contexto
institucional, formal.
Das mudanças proporcionadas pelo 25 de abril. Esse é o ponto.
Uhum.
Esse é o ponto. Então, claro que há interesses estratégicos, a África, etc. e tal, tudo isso, enfim. Mas poderia ter feito isso antes, né? Não fez. Né? Não, seria difícil fazer, né? Muito difícil fazer. Mas para não tirar aqui o protagonismo da mutação portuguesa, né? De reverter o quadro da relação com as ex-colônias, né? Isso foi muito, muito importante. E um dos motores da própria Revolução, né? Da própria Revolução Portuguesa.
Sim, completamente. Aliás, a guerra colonial esteve foi um dos mais fortes motivos para a ação dos militares em 74.
E o que era a força do Império Português acabou por ser o seu ponto fraco, né? O seu ponto de ruptura, né? A ideia da própria guerra colonial, né?
Exatamente. Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas ainda vos deixo um minuto para algum comentário final que queiram acrescentar antes de nos despedirmos. Manuela.
O meu comentário final tem a ver com o que se passa hoje. Tanto a democracia brasileira como a democracia portuguesa estão em momentos que estão sendo democracias consolidadas, têm várias vulnerabilidades e que vêm muito da ação da extrema-direita, de uma nova lógica de transmissão da informação que deixa de usar os canais convencionais e que têm regras que passam pelos jornais, pelos órgãos de comunicação, para um mercado paralelo das redes sociais que não têm regras, por isso em que é muito difícil distinguir aquilo que são notícias falsas do que aquilo que é informação rigorosa e testada. E esse é um risco com que a democracia portuguesa e a democracia brasileira estão a lidar neste momento e que é preciso estarmos atentos para evitar retrocessos e sistemas mais autoritários. Aliás, isto é comum a vários países. Há como que também uma nova vaga.
Renato, alguma nota final?
Não, a nota final é um ponto que a Manuela levantou, que eu acho que é crucial. É o fato de que a democracia, originalmente, é pensada não apenas como o governo da maioria, mas também o governo da opinião, né? Quer dizer, a qualidade da democracia tem a ver também com a qualidade da opinião dos eleitores, dos cidadãos, e essa qualidade dos cidadãos tem a ver com o acesso a informações críveis, né? Informações críveis e claras, e que possam ser compartilhadas. E esse é um pressuposto da democracia que está a ser destruído em toda parte, não só no Brasil, não só em Portugal, mas é um drama aqui na França, onde eu estou no momento, mas em outros países da Europa, também isso se põe como questão. O que a filósofa Hannah Arendt, né, designou há muito tempo atrás como a presença da mentira na política. Né? Como é que qualquer coisa que possa ser dita é aceita como verdadeira? Como é que a ideia de que vamos limpar o Brasil, vamos limpar Portugal, faz sentido para alguém de uma maneira suficiente para aderir a um certo apelo político? Quer dizer, isso é muito preocupante, né? Nós estamos longe de saber como lidar com isso, porque isso altera completamente o comportamento eleitoral. E o comportamento eleitoral passa a ser uma coisa perigosa, né? Isso é difícil dizer isso, porque sem eleições não há democracia, né? Mas democracia com eleições, com opinião desconfigurada desse jeito, torna a democracia, os resultados da democracia, muito perigosos, né? Com a emergência de atores e de grupos antissistema, antidemocráticos, devotados à destruição do próprio mapa da democracia. Isso é muito difícil. No Brasil, em termos particulares, quer dizer, há algumas dificuldades que estão presentes, a grande desigualdade, o controle religioso sobre a população a partir de uma prática de pastores, de comportamento muito duvidoso, igrejas, inclusive, que têm isenção fiscal, né, para fazer proselitismo, não há controle.
Estás a falar de igrejas evangélicas.
Evangélicas, que capturam dinheiro dos pobres. Quer dizer, na verdade, criando um sistema representativo onde, nas eleições, nós capturamos votos dos pobres para que no parlamento votemos leis para os ricos. É isso que acontece. tem acontecido. É muito difícil lidar com a democracia assim. E o peso dos militares, né? Quer dizer, a tutela militar que ainda está presente, há uma certa reverência, um certo temor, a despeito do fato de nós estamos passando nesse momento por coisas que jamais aconteceram, que é a possibilidade de generais de alto coturno, quatro estrelas, serem presos, serem processados já estão a ser, mas serem presos. Isso nunca aconteceu na história brasileira, né, com a revelação da cumplicidade de elementos da direção militar com o golpe pretendido por Jair Bolsonaro. Por outro lado, a reserva do presidente Lula de fazer uma comemoração em grande estilo dos 60 anos da ditadura. Quer dizer, na verdade, é um momento ambíguo, né? Falta-nos seria fundamental fazer uma reflexão sobre 60 anos, e nesse sentido a suspensão da comemoração ela é frustrante, mas, por outro lado, estamos vivendo processos inéditos, sobretudo esse processo de revisão da cumplicidade parte da elite militar com Jair Bolsonaro. Talvez possa ser uma janela para uma revisão mais ampla do papel que as Forças Armadas tiveram no Brasil nos últimos 50, 60 anos. A ver, né? A ver, vamos, né? Essa conclusão ainda não está à nossa disposição.
O grande desafio das forças democráticas de um lado e do outro do Atlântico é serem sensatas e porem os interesses dos países à frente dos interesses de cada grupo por si.
Sim, e sobretudo, Manuela, barrar a destruição, né? As forças de destruição, né? Quer dizer, na verdade, as forças democráticas elas têm que alterar o eixo da competição política, né? Esquerda versus direita, centro-direita, centro-esquerda, que esse eixo mudou. O eixo é o eixo dos democratas, de várias matizes, da direita até a esquerda, e as ameaças de destruição. Isso reorienta a política, né? E é torcer para que as nossas classes políticas, dos dois lados do mar, tenham noção exata do que é necessário para fazer para enfrentar essa nova divisão e pensar menos no cálculo eleitoral imediato que seus partidos possam ter numa conjuntura imediata, né? Então, esse é um grande desafio, que é um desafio político, cognitivo, de realmente estar à altura do desafio que está sendo posto aos nossos países à continuação da democracia.
E agora é a hora de vos perguntar, para encerrarmos mesmo o episódio já bastante esticado, se neste momento pudessem viajar para qualquer parte do mundo, onde é que iriam e porquê? Manuela?
Eu iria ao Brasil, não por estar agora a falar de Brasil, mas porque é um país que eu vou seguindo de perto e onde gostaria de voltar nesta nova fase do presidente Lula, porque estive lá ainda no início do segundo mandato e dei conta, entre o ano 2000 e o ano 2007, de uma mudança total no Brasil. O país tinha mudado, o nível de os mais frágeis na cidade do Rio de Janeiro estavam, de facto, a viver de uma menos mal do que estavam em 2000 e por isso gostava de ver com os meus olhos como é que o Brasil está hoje.
Renato, qual é que era o seu destino?
Olha, eu sempre associo o meu destino a algum tipo de permanência em Portugal, onde fico até o final de julho como professor visitante da Universidade de Lisboa.
Então vais passar cá, vais chegar em breve e vais...
Eu já cheguei, desde março em Portugal e fico até o final de julho, né? No momento eu estou na França por conta de uma conferência. Então a minha tendência é sempre responder a pergunta do Pedro por estou bem em Portugal ou quero ir para Portugal. Mas no momento eu gostaria de estar no Brasil acompanhando muito de perto o processo que está sendo destapado, descoberto a partir da revelação dos mandantes do assassinato de Marielle, né? Vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada junto com
2018.
Seu motorista, 6 anos atrás, num processo que foi acobertado pela polícia do Rio de Janeiro, pelos governos do Rio de Janeiro, pela extrema-direita brasileira, e que finalmente, com a independência conferida por este governo, a Polícia Federal e a resistência do Ministério Público do Rio de Janeiro, abriu-se essa caixa de Pandora e os mandantes imediatos do crime foram revelados. Resta ainda descobrir os mandantes dos mandantes, né? Porque esse processo é um processo que tem ramificações colaterais e verticais, para o lado e para cima. Então, esse acho que é o processo mais importante que está sendo vivido agora, e é o que vai resultar dessa investigação e desse julgamento. Né? Que isso pode ter efeitos importantes na relação entre crime e política no Brasil. Né? Fala-se muito em corrupção e essas coisas todas, vamos limpar a corrupção, mas há um problema mais grave do que a corrupção, que ocorre em diversos países e que as democracias paradoxalmente favorecem, porque a competição política ela é aberta, né? Há uma coisa mais grave que é a criminalidade, a brutalidade, a criminalidade, sobretudo no Rio de Janeiro, da qual o bolsonarismo é uma expressão política. Né? Então, essa investigação ela tem condão de elucidar uma série de perplexidades que nós acumulamos ao longo desse tempo. Então, é uma boa ideia estar no Brasil acompanhar de perto esse processo.
E assim chegamos ao fim do nosso episódio. Quero agradecer à Manuela Gocha Soares, ao Renato Lessa, ao João Luís Amorim pela sonoplastia e, sobretudo, a si que está desse lado a ouvir-nos a cada episódio. O Mundo a Seus Pés volta para a semana com outros convidados e outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.